Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Alegria muito grande estar de volta a esta igreja. Acompanho essa igreja desde o início da igreja, em todos os seus endereços, todos os seus templos, e tenho sido tão abençoado em constatar como que Deus tem cuidado, abençoado e prosperado a obra dos irmãos, e que continue prosperando, em nome de Jesus. Cheguei aqui na quinta-feira, fui direto para Volta Redonda visitar minha família lá em Volta Redonda, meu irmão, que foi operado. Depois realizei o casamento de uma sobrinha, cheguei aqui, preguei hoje pela manhã duas vezes, vou pregar agora à noite e amanhã vou embora. Agora depois vão falar assim, deixa eu falar de novo. Eu cheguei na quinta-feira, fiz tudo isso que eu falei, aí depois fiz o casamento da minha sobrinha, preguei hoje de manhã duas vezes, vou pregar aqui e amanhã vou embora. Eu também vou sentir muita falta de vocês. Que coisa boa. Essa é uma igreja maravilhosa. Eu gosto muito dessa igreja. Gosto tanto dessa igreja que se eu não fosse pastor e morasse aqui no Rio de Janeiro, eu seria membro desta igreja. Essa igreja é uma bênção. Recebo aí meus parabéns, pastor Wander, toda a sua equipe ministerial, pela bênção e referência que esta igreja tem sido no Brasil e no mundo. Como o pastor Wander disse, eu escrevi esse livro que é resultado de uma inquietação que Deus tem provocado na minha vida acerca da necessidade dos princípios e dos valores do Evangelho serem colocados em prática dentro da nossa casa, no contexto da nossa família. Não é coisa simples, mas é possível. Jesus deixou princípios e valores na palavra dele registrados, especialmente nos Evangelhos, não para serem apenas ornamento da nossa doutrina, não apenas para serem recheio do nosso corpo teológico, nada disso, mas para orientar, guiar a nossa conduta em todas as áreas da vida, a começar pelo ambiente da nossa família. Então, que Deus abençoe a sua família. Trago com alegria esse texto para compartilhar com os irmãos. E eu falei nos cultos pela manhã exatamente sobre isso, o Evangelho dentro de casa. E eu fiz um convite, que eu repito aqui, para você me acompanhar no esforço que eu estou fazendo para construir uma comunidade nas redes sociais voltado para a Bíblia, para os princípios bíblicos. Está lá no Instagram, é muito fácil, tem esse QR Code que está na tela, o endereço é @LestioDornas. E se você acompanharia minha palavra, é o seguinte: cada dia uma postagem nova sobre a Bíblia, que ajuda a gente a entender melhor a palavra de Deus, porque quanto melhor entendemos a Bíblia, mais facilmente a colocamos em prática. Eu só posso praticar aquilo que eu entendo, e o nosso Instagram é para isso. Eu convido você a fazer parte. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é família madura. Maturidade nas relações familiares, família madura, família que alcançou esse estágio de maturidade. É claro que quando eu falo família madura, eu estou falando de pessoas maduras, marido, mulher, filhos maduros. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com contexto social, econômico. Maturidade tem a ver com a percepção dos valores do Evangelho e a sua prática corajosa no dia a dia. Ou seja, a pessoa madura é aquela que coloca em prática a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é luz para os nossos pés, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E quando eu pratico a Bíblia, quando eu traduzo a Bíblia em vida, em atitudes, em comportamento, isso revela sabedoria. Eu estava num congresso sobre a Bíblia, sobre tradução da Bíblia, e um preletor disse o seguinte: a melhor tradução da Bíblia foi feita pela minha avó. E as pessoas perguntaram: mas a sua avó era a tradutora da Bíblia? Não, ela traduziu a Bíblia na vida dela. E a melhor maneira é quando você entende a Bíblia, compreende os princípios da Bíblia, aprende os valores da Bíblia e traduz a Bíblia para a sua vida. E quanto mais eu faço isso, mais eu revelo sabedoria na minha vida. E a pergunta minha para você nesta noite é se a sua família é uma família madura. Se você é um homem maduro, uma mulher madura, olha aí para o rosto de alguém perto de você, vê se ele tem cara de gente madura, vê aí. Se sorri, é porque é mais ou menos, vê aí. Tem cara de gente madura? E eu trago à consideração, meus irmãos, um texto preciosíssimo das Escrituras, que está lá na carta aos Hebreus. E eu leio lá na carta aos Hebreus, exatamente lá no capítulo 11 de Hebreus, e eu coloquei esse texto aqui na tela, capítulo 11, versículo 29. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler bem bonito? Pela fé... Olha o que está dizendo aqui o autor aos Hebreus. A gente não sabe ao certo quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas o Espírito Santo usou essa pessoa para escrever isso aí no capítulo 11, versículo 29. E é interessante esse texto. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Está falando sobre um momento quando o povo de Deus foi liderado por um homem chamado Moisés. E a história é muito interessante, o povo estava escravizado no Egito, Deus levanta Moisés para conversar com o faraó, o rei do Egito, e negociar a libertação do seu povo. E a Bíblia diz que o coração de faraó se endureceu, e foi difícil aquela negociação, até que por fim, por causa da dor, por causa da angústia, por causa do sofrimento, faraó liberou o povo, e o povo vai pelo caminho do deserto, se aproxima do Mar Vermelho, mas faraó manda o seu exército perseguir o povo, e daqui a pouquinho o povo estava completamente numa emboscada, à frente o Mar Vermelho e atrás os exércitos de faraó, que queria agora trazer o povo de novo para a escravidão. E a Bíblia diz que Deus agiu de uma maneira extraordinária, e Moisés, sabe, ele toca naquela água do Mar Vermelho, e aquelas águas se abrem e formam um grande corredor de águas, a terra seca aparece, e o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho como se ele fosse uma estrada, um caminho, um milagre extraordinário, um feito extraordinário operado por Deus na vida do povo de Israel através da liderança de Moisés. E diz a palavra de Deus que quando o povo atravessa, o exército de faraó, os egípcios tentam fazer a mesma coisa, mas quando eles tentam atravessar o Mar Vermelho, as águas voltam a se unir e todos morrem afogados. O que está acontecendo aqui nesse texto? Deus operou algo extraordinário através da vida de um homem comum chamado Moisés. Era um homem comum, mas um homem maduro. Era um homem comum, mas um homem que cresceu na sua relação com Deus. Um homem comum, mas um homem cuja liderança impactou a sua família e a sua nação. E Deus fez algo maravilhoso através dele. E toda vez que a gente lê um texto como esse, a gente fica pensando assim, por que será que Deus não me usa como usou Moisés? Por que será que Deus não abre o Mar Vermelho para mim? Por que será que quando eu estou diante de um problema, de uma emboscada da vida, um milagre não acontece, as águas se abrem? Meus irmãos, e a resposta para isso está no nível, na intimidade, na intensidade do meu relacionamento com Deus. E à medida em que o meu relacionamento com Deus se torna mais intenso, mais profundo, à medida em que eu e Deus vamos nos tornando cada vez mais íntimo um do outro, a sabedoria começa a fazer parte da minha vida e tudo que eu faço na vida está em harmonia com a direção de Deus, e se a minha vida está em harmonia com a direção de Deus, Deus opera maravilhas na minha vida. Então, às vezes você está enfrentando um problema na sua família, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, as coisas estão desencarrilhadas, o trilho não parece sustentar, sabe, o carro da sua vida, e você percebe problemas, dificuldades, pecados na sua casa, situações difíceis, e você precisa que Deus opere um milagre. E o nosso Deus não apenas operou milagres no passado, Ele opera maravilhas hoje. Já vimos testemunho, o nosso Deus continua operando milagres e maravilhas. Milagre e maravilha e proeza não estão circunscritos no passado. O nosso Deus continua sendo o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que abre portas, o Deus que soluciona problemas, o Deus que faz algo extraordinário na nossa vida. A questão é, Deus é o mesmo, mas será que a nossa intimidade com Ele tem sido semelhante à daquelas pessoas que andavam com Ele a um ponto de serem instrumentos nas mãos de Deus para que maravilhas aconteçam? Meus irmãos, o resumo mais extraordinário da vida de Moisés é encontrado exatamente na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 29. O autor aos Hebreus foi de uma felicidade absurda quando, nesses poucos versos, resume desde o nascimento até a proeza de Moisés protagonizar a liderança de um povo na travessia do Mar Vermelho e assim inaugurar uma nova etapa na história do povo de Deus, agora não mais escravo dos egípcios, liberto, sabe, caminhando em direção à vontade de Deus. E nesse resumo extraordinário que o autor aos Hebreus faz da vida de Moisés, nós aprendemos que maturidade é resultado de um processo, de um aprendizado. Eu aprendo com Deus. E quando eu vejo esse resumo da vida de Moisés, quando eu vejo esse texto que o autor aos Hebreus escreve, eu vou aprendendo o caminho da maturidade. Hoje eu falo com maridos, com esposas, com filhos, com irmãos, eu falo com a família. Existem muitos modelos, muitos formatos de família, mas existe a família madura e a família imatura. Existe a família cristã madura e existe a família cristã imatura. Existe o marido maduro e o marido imaturo. Existe a mulher madura e a mulher imatura. Existe o filho maduro, a irmã madura ou imaturo. A maturidade ou a imaturidade marcam a nossa vida. E agora, ao invés de olhar para o grande solado, olhe para você mesmo. Será que você é uma pessoa madura? O que está faltando para você alcançar a maturidade? Maturidade não é um milagre. Não é um momento quando Deus te visita e daí maturidade você transita para maturidade como que num passo de mágica. Maturidade não transita, não acontece como resultado de um estalar de dedos, de uma palavra, de uma ordem. Deus não decreta lá do céu, fica maduro, torne-se maduro. Isso não acontece. A maturidade, aprendemos na Bíblia, é resultado de um processo. E alguém disse que o homem prova que é maduro quando aprende a dizer não e a ouvir não. Uma pessoa prova que alcançou a maturidade quando aprende a dizer não, ou seja, quando nunca diz sim quando a hora é para dizer não. E uma pessoa prova que é madura quando ouve o não e não se desespera. Ouve o não e não se entristece. Ouvir não e falar não são sinais de maturidade. Então, a partir desse quesito de ouvir não, saber ouvir não, tem pessoas que já têm 40, 50 anos, 60 anos, ouve o não, faz bico. Ouve o não, começa a resmungar. Não sabe ouvir o não. O liderado ouve o não do seu líder, sai resmungando, reclamando. Um auxiliar recebe um não do seu líder e sai resmungando. O filho ouve um não do pai e faz malcriação. Eu vi uma história de uma mãe que estava com o filho no supermercado e passou no corredor, o filho pegou um pacote de biscoito de chocolate e colocou no carrinho. E a mãe tirou e falou assim, hoje nós não vamos comprar biscoito de chocolate, já falei com você em casa. Pegou o pacote e colocou na prateleira. Daqui a pouquinho a mãe olha no carrinho, está o pacote de biscoito de chocolate lá de novo. Ela falou, filho, já falei com você, dessa vez a gente não vai comprar biscoito de chocolate. Pegou o biscoito de chocolate, colocou na prateleira. E continuou fazendo compra, daqui a pouco a mãe olha no carrinho, está lá o pacote de biscoito de chocolate de novo. Ela fala, filho, quantas vezes tem que falar com você, desta vez a gente não vai comprar nada de biscoito de chocolate. Colocou na prateleira. Quando a mãe chegou com o carrinho no caixa para pagar, e a mãe começa a tirar as mercadorias, daqui a pouquinho o que ela vê dentro do carrinho? Um pacote de biscoito de chocolate. Ah, a mãe ficou nervosa. A mãe pegou a criança pelo ombro. Eu já falei com você que desta vez a gente não vai comprar pacote de chocolate, vamos colocar esse chocolate na prateleira. Aí o filho fica em pé, põe as mãos assim e diz, ó Deus, toca no coração da minha mãe, faça com que ela entenda a minha necessidade de ter um pacote de biscoito de chocolate. E a criança faz essa oração, o povo que está no mercado começa a gritar, dá o pacote de chocolate para a criança, dá o pacote de chocolate para a criança, dá o pacote de chocolate para a criança. E a mãe super constrangida, pressionada por aquele povo, sabe, com ódio por dentro, mas naquela pressão, então ela concorda e paga aquele pacote de chocolate e vai em frente, sabe, pressão. Às vezes a gente fala sim quando deve dizer não por causa da pressão. Às vezes a gente fala não, quando deveria dizer sim por causa da pressão. Talvez você já tenha dito algum sim na sua vida por causa da pressão emocional, da pressão social, da pressão psicológica. E a pressão foi tanta que você acabou dizendo sim. Quando eu era adolescente, todo mundo na igreja queria que eu namorasse com uma menina, mas eu não queria namorar com ela. Mas todo mundo dizia, você tem que namorar com ela. Eu falei, não, mas eu não quero namorar com ela. E o diácono dizia, Lécia, essa menina é para você, rapaz. Eu falei, mas eu não quero namorar com ela. E daqui a pouquinho o próprio pastor falou, ah, Lécia, você vai deixar passar. Essa menina aí foi feita para você, Deus está te dando, eu não quero. Aí um dia estávamos lá na lanchonete da igreja, lá na área social, e a menina sentou na minha mesa, e aí e a pessoa passava e me cutucava, o outro passava e me cutucava, eu olhava para um e a pessoa fazia assim para mim, está na hora, está na hora. E aí a menina tomou a iniciativa, falou, Lécio, a gente já se conhece há tanto tempo aqui, que tal se a gente namorasse? Eu falei, tá bom, vamos namorar. A pressão foi tão grande que eu disse, vamos namorar. Meus irmãos, para sair desse namoro deu um trabalho terrível, porque eu falei sim, mas eu queria dizer não. Meu coração dizia não, a minha vida dizia não, mas por causa de tanta gente insistindo, quanta gente, sabe, forçando a pressão, eu acabei dizendo sim. Pois bem, esse princípio que está na tela diz que um homem, uma mulher, uma pessoa prova que amadureceu quando é capaz de dizer não e também é capaz de ouvir não. Saber dizer não quando a hora é para dizer não e ouvir não sem que isso altere a sua vida, porque a vida é composta de sim e de não. Ninguém recebe só sim o tempo todo. Às vezes vem o não. E quando vem o não, eu entendo que o não faz parte da minha caminhada. Agora, para dizer sim na hora certa, e para dizer não na hora certa, e para ouvir o não sem se abalar, é preciso maturidade. E sabe o que tem causado a destruição de tantas famílias? Uma coisa chamada imaturidade. Em alguma área da vida, não tem maturidade. O dinheiro não dá para comprar, mas ele quer comprar. Ele tem que dizer não, mas acaba dizendo sim, e se enrola todo. Sabe, não é para fazer aquilo, acaba fazendo. Você tem que dizer não e acaba dizendo sim. Neste resumo que o autor aos Hebreus faz da vida de Moisés, nós encontramos Moisés dizendo quatro nãos. E sabe, é interessante como que o Espírito Santo trabalha nas Escrituras, porque quando ele inspira uma pessoa para registrar a palavra de Deus, quando ele inspira um homem para registrar as Escrituras, ele não está pensando só naquele momento histórico, ele não está pensando só naquela situação ocasional, ele não está pensando só naquela cidade, naquele país. A palavra de Deus é para o tempo todo, para o mundo todo. É por isso que é a palavra de Deus. Ela é a mesma no norte, no sul, no leste, no oeste, no Brasil, no Japão. Ela é a mesma hoje, foi ontem, será para sempre. A palavra de Deus é para o homem de todos os lugares, em todos os tempos. E é interessante quando o Espírito Santo inspira o autor aos Hebreus a registrar esses nãos que Moisés disse na vida, isso como que demonstrando um processo de amadurecimento. Eu queria compartilhar com você e que você acompanhasse comigo. No final, a minha questão vai ser sobre maturidade familiar. O que falta para minha família ser uma família madura? O que falta para eu ser um marido maduro? O que falta para eu ser uma esposa madura? O que falta para que a minha família seja madura? Opa, o que está faltando para minha família amadurecer? Acompanhe comigo então esses quatro nãos ditos processualmente na vida de Moisés. O primeiro não, meus irmãos, está exatamente no versículo 24. Olha que coisa interessante o autor registra. Pela fé, Moisés, já adulto, a palavra adulto aqui significa crescido, ultrapassou a era da infantilidade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, quando alguém mexeu com a identidade de Moisés, a resposta dele foi não. Ó, Moisés, você é filho da filha de Faraó. E a resposta dele foi não. Moisés, pensa bem, é a menina aí, a filha do homem, a filha do Faraó. Olha, você vai ter tudo na vida. Tudo que você tem que fazer é admitir que você é filho da filha de Faraó. Acontece que Moisés não era filho da filha de Faraó. E quando alguém quis mexer na identidade dele, a resposta foi não. O mundo o tempo inteiro tenta mexer com a nossa identidade, tenta impor uma identidade falsa para nós, uma identidade fake para nós. O mundo tenta nos vender, sabe, uma identidade que não é a nossa. Mas se eu sou um homem cristão, se eu sou uma mulher cristã, se a minha família é uma família cristã, o que vale na minha casa são os princípios e valores da palavra de Deus. Eles são que regem a minha vida, não é a filosofia, não são as ideologias. Não é a música popular brasileira, não são as novelas, não são os filmes, não são, sabe, os podcasts, não são as redes sociais. Quem diz para a minha família para onde eu tenho que ir, quem normatiza a vida da minha família é a palavra de Deus, porque a minha família é uma família cristã. E toda hora alguém está dizendo, não tem nada a ver. Olha, faça isso, não tem nada a ver. Entre por esse caminho, não tem nada a ver. E toda hora a identidade cristã da nossa família é colocada em xeque. E se nos apresentam alternativas, às vezes vantajosas. Moisés, abre o olho, Moisés. Você só tem que dizer que é filho da filha de Faraó. E o mundo inteiro vai saber para você. Meus irmãos, naquela época, Faraó mandava no mundo. Sabe, o Egito comandava tudo. Ser filho, ser alguém ligado à família de Faraó, abria qualquer porta. Mas Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Alguém diz, olha, você vai ser isso. Você sabe que você não é isso. Alguém quer transformar você em alguém antagônico, contrário a Deus. Alguém quer fazer com que você haja como se você não fosse um cristão. Quem aqui já foi tentado, já alguém já tentou fazer você fazer alguma coisa que você sabe que um servo, que uma serva de Deus não pode fazer? Você sabe que isso acontece toda hora. Nos relacionamentos do trabalho, nas amizades, nas academias da vida, nos cursos da vida, nas viagens da vida, nos hotéis da vida, tem sempre alguém, sabe, não tem nada a ver, vem aqui, vamos agir dessa maneira, sabe, é só uma concessãozinha, é só algo, ah, isso vai ser muito bom. E você precisa resistir a essa pressão que visa mexer com a sua identidade. Olha, você é quem Deus fez você para ser. Quem define quem você é, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que te fez, é Ele que te sustenta, e você é Dele, você pertence a Ele, a sua casa é Dele, a sua família é Dele, o seu cônjuge é Dele, seus filhos são Deles, tudo o que está na sua casa pertence ao Senhor, e é o Senhor que diz quem você é. É Ele quem define a minha identidade e a sua identidade. O primeiro não que Moisés aprendeu a falar foi quando alguém quis mexer com a identidade dele. Agora tem um segundo não, e o segundo não está exatamente no versículo 25. Diz assim: por que ele disse não? Porque preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Grife aí na sua vida, na sua Bíblia: prazer transitório do pecado. Olha, Moisés, você sendo uma pessoa do palácio, você sendo uma pessoa ligada à estrutura do palácio, você pode tudo, Moisés. Você pode pecar, você pode fazer tudo que é errado, não há problema. Isso, o que tem de gente caindo nessa cilada, nessa armadilha, se permitindo ultrapassar os limites que Deus colocou na vida dele. E sabe, vem a proposta: olha, é só uma noite de prazer, é só um ano de prazer, é só um tempo de você usufruir na corrupção, na desonestidade, no adultério, em tudo aquilo que ofende o coração de Deus. E por causa do prazer efêmero, do prazer transitório do pecado, casamentos vão de água abaixo, famílias são acabadas, sabe, empresas são destruídas. E quando você vai perguntar por que essa empresa foi destruída, por que essa instituição faliu, por que esse casamento acabou, por que essa família só sobrou, o que aconteceu? E muitas vezes, quando você vai pesquisar, lá no fundo está uma resposta só: alguém acreditou na proposta dos prazeres transitórios do pecado. Quando alguém ofereceu para Moisés, sabe, o caminho do prazer transitório do pecado, Moisés respondeu não. Ah, meus irmãos, não é fácil, porque a carne pede, sabe, a nossa vaidade pede, o orgulho pede, a carne grita. E olha, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais poder, eu preciso de mais prazer, e o meu corpo está trabalhando contra mim o tempo inteiro. O Paulo vai dizer que é uma guerra do espírito contra o corpo. O tempo inteiro ele pede, e o tempo inteiro alguém oferece para nós prazer. Mas não é prazer fruto da bênção de Deus na minha vida. É o prazer transitório do pecado. É aquele prazer que chega na sua vida, estaciona na sua vida, acaba com a sua vida e some da sua vida. É aquele prazer que chega na sua casa, acaba com o seu casamento, destrói seu relacionamento conjugal, acaba seu relacionamento com seus filhos, destrói todas as estruturas sociais, emocionais, psicológicas, espirituais da sua casa. E depois que ele destrói tudo, então acaba esse prazer, porque ele é transitório. Deus não tem nada transitório para nós. O que Deus tem para nós é para sempre. Dura para sempre, porque a graça e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Quando alguém acenou para Moisés com o apelo do prazer transitório do pecado, Moisés respondeu o quê, igreja? Não. Ele amadureceu a esse ponto. Ele amadureceu ao ponto de entender que não vale a pena. Olha aqui para mim um pouquinho. Não vale a pena. A transitoriedade gera essa alegria efêmera, passageira, limitadíssima. Apenas uma sombra, apenas uma amostra falsa do que Deus tem para nós. Isso aí não vale a pena comprometer a sua vida, a sua reputação, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seus filhos. Não vale a pena. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que caíram nesse buraco, que embarcaram nessa canoa furada e conquistaram desgraça, infortúnios para a sua vida, porque quando o pecado e os seus prazeres transitam pela nossa vida e nos abandonam, o que fica é só desgraça, é só dor, é só lamento, é só choro, é só arrependimento. São as marcas do trânsito do pecado e o seu prazer na nossa vida. Moisés amadureceu ao ponto de dizer não. Deixa eu perguntar para você, quando alguém te acena com uma identidade que não é a sua, qual tem sido a sua resposta? Quando alguém te oferece, sabe, a chance, a oportunidade de um prazer fácil, quer atinja a área que for da sua vida, sabe, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida sexual, suas comunicações, seu relacionamento com o poder, seja em que área for, quando alguém te acena com o pecado transitório, qual tem sido a sua resposta? Para dizer não, eu preciso amadurecer. Agora vamos para o terceiro não. E é muito interessante, o terceiro não está no versículo 26. Diz assim: por causa de Cristo, considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava o galardão. Alguém falou assim: Moisés, aqui estão os tesouros do Egito. Ah, aqui está a riqueza do Egito. Ah, Moisés, sabe, um ajustezinho aqui, uma condutazinha ali, uma concessãozinha acolá, e você dá um jeitinho, sabe, na sua postura, na sua conduta, e você se adequa àquilo que Faraó quer, e você vai ter os tesouros do Egito. Sabe, meus irmãos, isso, não há riqueza no nosso mundo contemporâneo que encontre paralelo de comparação. Era o canto do mundo mais cheio de riqueza, era o canto do universo mais contemplado com ouro. Ali estava o dono do mundo, o Egito mandava, do norte a sul, do leste a oeste. Ah, Moisés, estão à sua disposição os tesouros do Egito, compra o que quiser, faça o que quiser. E olha, dizer não para dinheiro não é uma coisa fácil. E dizer não para dinheiro fácil também não é uma coisa simples. E Moisés é agora confrontado com o apelo do dinheiro, o poder econômico. Olha, você compra o carro que você quiser, a casa que você quiser, o iate que você quiser, o avião que você quiser, você pode comprar e ir para onde você quiser, não haverá limite, você não precisa nem olhar o recibo, nem perguntar o preço, e o seu cartão nunca vai dar decline, nunca vai ser negado, você vai fazer o que você quiser, você não vai se preocupar com nada, sabe, liberdade financeira, você pode tudo, não há um pedido que seu filho faça que você tenha que dizer não. Não há nada que você sonhe que você não possa realizar. Não há prazer que você queira ter, que o seu dinheiro não pode comprar. Você pode tudo. Uma vez eu encontrei um homem que dizia assim: pastor, olha, o senhor pregou domingo na igreja, o senhor falou uma verdade muito grande. O que foi que tocou o seu coração? Quando o senhor falou que às vezes o dinheiro não compra tudo. Falei: é verdade. Olha, pastor, eu sou testemunha disso. Olha, pastor, se eu quiser jantar em Paris com a minha esposa no sábado, eu pego o telefone aqui, ligo para o agente de viagem e olha, compre duas passagens para Paris só para eu almoçar lá na Champs-Élysées com a minha esposa. Eu vou almoçar no sábado com ela e você contrata um carro com o motorista, me pega lá no aeroporto, me leva para o restaurante, eu vou almoçar com a minha esposa, vou passear com ela na calçada, vou tomar um cafezinho lá, um daqueles cafés famosos ali da Champs-Élysées, e depois o motorista me leva para o aeroporto, outro, eu volto para casa. Se eu quiser fazer isso, pastor, todos os fins de semana e cada fim de semana num lugar diferente do mundo, eu tenho dinheiro para fazer isso. Mas acontece que eu sou um homem infeliz, sem propósito na vida. Eu choro todos os dias, há amargura no meu coração, porque o dinheiro não é tudo. Mas, sabe, o apelo do dinheiro, o apelo do poder econômico, o acenar com uma situação de vida muito mais confortável do que aquela que você tem hoje, tenta você. E se você abre mão de valores, abre mão de princípios, se esquece do Deus que rege a sua vida, se esquece do preço que Jesus pagou na cruz para resgatar a sua alma, se esquece do seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro pelo sangue de Jesus, você se esquece tudo que Deus representa na sua vida, porque você está completamente apaixonado, completamente entorpecido pelo desejo de ter mais e de ter muito mais a cada dia. Quando ofereceram para Moisés os tesouros do Egito, o que, que Moisés respondeu, meus irmãos? Não. É preciso muita maturidade, porque tem gente acabando com a sua vida com muito menos dinheiro do que isso que eu falei. Tem gente acabando com a sua vida com qualquer tipo de oferta. Tem gente acabando com a sua vida porque se associa com pessoas que não têm escrúpulos, se associa com gente que é capaz de tudo por causa de mais dinheiro na conta corrente. E há pessoas destruindo suas vidas, seus casamentos, suas famílias, seus relacionamentos com os filhos, com os irmãos, abandonando a casa, partindo para uma outra coisa na vida. Eu era garoto lá em Volta Redonda e eu não era convertido ainda, e meu pai era presidente de uma escola de samba lá em Volta Redonda. Imagina os irmãos, meu pai era presidente da escola de samba. E havia lá na minha casa algumas reuniões, na época do carnaval, para seleção do samba enredo. Ah, então tinham lá as letras das músicas. Eu me lembro de algumas delas. Uma vez se reuniram lá os compositores e o samba enredo dizia assim: agora eu estou na boa, ganhei na loteria, não preciso trabalhar. Troquei a Maria pela Aldete, o Fusca pelo Chevette, só para passear. É assim que dizia a letra da canção, sabe? E quanto mais dinheiro, mais liberdade a pessoa dá para ela mesma, para ir afundando, 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 até chegar no ponto desse cara que falou comigo: eu tenho dinheiro para o que eu quiser, mas eu sou infeliz, insatisfeito. Moisés! Não estou te oferecendo uma graninha não, Moisés! Acorda, homem! Eu estou te oferecendo os tesouros do Egito. É muita grana, Moisés. Resposta de Moisés foi não. Por que ele disse não? Porque no seu processo de amadurecimento, ele chegou ao ponto de entender que não vale a pena. Sabe o que Jesus diz sobre isso, meus irmãos? Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uau, que palavra! O que dá sentido à vida de uma pessoa, o que dá motivação para viver a uma pessoa, não tem nada a ver com a abundância dos bens que ele tem. Há uma versão contemporânea que traduz assim: independente do montante. A vida do homem não é isso, é muito mais que isso. Mas para perceber o que a vida é de verdade, eu preciso amadurecer. Será que você tem caído nesse golpe? Será que você tem embarcado nessa canoa furada de aceitar abrir mão do melhor de Deus pelo pior do mundo? Abrir mão do manjar de Deus pelas alfarrobas do mundo? Abrir mão de tudo que Deus tem de bom para você, que é uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida cheia de significado, por uma vida efêmera, passageira, que lá no final te faz identificar-se como uma pessoa infeliz. Moisés disse não. Você tem dito não para isso também? Só lembrando a você, o primeiro não de Moisés foi quando quiseram mexer com a identidade dele. Eu sei quem eu sou. Eu sou quem Deus me fez para ser. Eu sei quem é a minha família. Eu sei os valores da minha família. Eu sei os princípios da minha família. E eu fico com os princípios da minha família, porque eles nascem no coração de Jesus Cristo. O segundo não foi quando ofereceram para ele o prazer transitório do pecado. Ofereceram o efêmero, mas ele ficou com aquilo que é para sempre. Ofereceram o passageiro, mas ele ficou com aquilo que dura por toda a eternidade. Ele não caiu nessa conversa. O terceiro não, acabei de expor, foi quando ofereceram para ele os tesouros do Egito. Moisés disse não. Lembra? O homem prova que é maduro quando sabe dizer não. Mas há um quarto não aqui nessa história, e nós encontramos no versículo 27 de Hebreus 11. Olha o que diz aqui. Essa é uma das coisas que mais mexe com o meu coração. Pela fé, ele saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meus irmãos, depois de falar tanto não para o palácio, depois de falar tanto não para Faraó, a Bíblia diz que Moisés atraiu a ira de Faraó contra ele. Olha aqui para mim, não era um bom negócio naquela época atrair a ira de Faraó. Faraó dava uma ordem e acabaria com Moisés. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a força econômica e política de mandar e desmandar. Cair na desgraça de ser odiado por Faraó não era um bom negócio, era um péssimo negócio. Mas Moisés não leva isso em consideração. Ele não fica com medo do homem mais rico do mundo. Ele não fica com medo do homem mais poderoso do mundo. Ele não fica com medo do homem politicamente mais bem posicionado do mundo. Porque diz o autor aos Hebreus, ele estava focado naquele que é invisível. Sabe o que é isso, meus irmãos? Acompanhe aqui comigo. Faraó estava aqui, ameaçando Moisés, perseguindo Moisés, querendo a cabeça de Moisés, irado contra Moisés. E Moisés não teve medo do faraó que estava aqui, porque ele estava focado no rei que estava aqui, que era invisível, mas real, que era o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele não tinha medo do faraó visível, ele temia o Deus invisível. Ele não tinha medo de ser alcançado, torturado, maltratado, aprisionado, sabe, injustiçado pelos faraós da sua época. Vivesse hoje, ele não temeria nenhum tipo de poder, nenhuma instância. Ele não temeria nenhuma injustiça, nenhum opróbrio, nada que qualquer força política, econômica, social pudesse gerar para ele. Ele não estava preocupado com isso, porque ele estava focado naquele que é invisível. E é preciso maturidade para tirar os olhos dos inimigos visíveis e olhar para o Deus invisível, aquele que pode todas as coisas, aquele que ama de verdade, aquele que abençoa de verdade, aquele que está pronto para ser rei na sua vida e na sua família. A questão é, a minha família amadureceu? A questão é, eu amadureci? Quando alguém quer mexer com a minha identidade, eu tenho dito não. Quando alguém me oferece um atalho do prazer, eu tenho dito não. Será que eu tenho caído aqui? Quando alguém me oferece dinheiro, poder econômico, dinheiro fácil, grana solta, meu preço chega. Sabe, o pouquinho de dinheiro não me atraiu, mas quando foi aumentando, 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 aí eu não resisti. Quando alguém te ameaça com tortura, com sofrimento, com calúnia, quando alguém ameaça falar de você, a anunciar publicamente os seus erros, suas falhas, os seus olhos estão naquele que é visível ou naquele que é invisível? Ainda que o visível saiba algo de você que possa te humilhar no plano terreal, aquele que é invisível resgata você, abençoa você, reposiciona você, restaura você, restitui a você e recompensa você. Olhar para aquele que é invisível. Nesta noite eu venho fazer um apelo ao seu coração. É um apelo para a maturidade. O segredo da família cristã nos nossos dias é o segredo do amadurecimento. E a família é madura à medida em que aquelas pessoas que a constituem são pessoas maduras. E a pessoa madura aprende a dizer não. Pastor, o senhor está mexendo muito comigo, porque, sabe, eu não tenho sido capaz de dizer nenhum desses nãos. O diabo tem conseguido puxar o meu tapete em todos eles. Ah, pastor, em um aí que o senhor falou, eu ganhei nota 10, mas nos outros eu fui reprovado. Sabe, não importa se o diabo te derruba no primeiro não. Se o diabo te derruba no segundo, no terceiro, no quarto, não. Se ele te derruba, se ele acaba com você, o preço disso é alto demais. Pode custar o seu casamento, pode custar o amor do seu cônjuge, pode custar o respeito dos seus filhos, pode custar tudo aquilo de valioso que tem na sua vida. Meus irmãos, alguns meses atrás, uma jovem de 16 anos chega em casa, depois do cursinho que ela estava fazendo, vê uma luz de abajur acesa num dos cômodos, estranho aquilo, sobe as escadas da casa, entra lentamente naquele cômodo e surpreende o seu pai usando pornografia. Ela fica estática diante daquilo, toda a imagem daquele pai, toda a sua relação começa a ruir naquela hora. E ela não tem coragem de fazer barulho, não tem coragem de mostrar para o pai que ela viu o que estava vendo. E ela percebe o que estava acontecendo, a sujidade que o pai estava consumindo, sabe a desgraça que aquilo significava. E ela sai, vai direto para o quarto da mãe e começa a chorar e a soluçar. E a mãe abraça e ela conta tudo para a mãe o que aconteceu. Sabe, meus irmãos, normalmente quando as situações vêm para o gabinete pastoral, a vaca já foi para o brejo. A coisa já está grave, gravíssima. E quando eles vieram compartilhar, eu vi aquela mulher dizendo para o marido, olha, eu perdoo as suas falhas, eu perdoo as suas fraquezas, mas eu não consigo perdoar a fissura, a ranhura no coração da nossa filha. A tristeza dela, a decepção dela, sabe, a angústia dela, a incompreensão dela. Ela não tem ainda maturidade suficiente para administrar essa informação. O seu psicológico foi abalado, o seu emocional foi abalado, a sua relação com você foi abalada. Eu não sei como vai recuperar isso. E o prazer transitório do pecado estava colocando em risco toda uma estrutura familiar, toda uma estrutura de uma casa, porque um homem acreditou naquilo que valia a pena, aquilo que era transitório. Sabe, o doutor Brennan Manning, já está na glória, escreveu alguns livros, vale a pena ler todos os livros dele, muitos estão em português. Ele escreveu a história da sua relação com o álcool. Ele era dependente de álcool e estava num processo de vencer, sabe, o vício, estava num grupo de alcoólatras anônimos, estava ali recebendo suporte social, emocional. Ele disse que no livro que um dia era aniversário da filha dele, e ele chega em casa e fala com a filha assim, filha, se arrume aí, vamos no shopping, que hoje, como presente de aniversário, eu vou comprar o par de sapatos mais lindos que você encontrar no shopping. Os olhos da criança brilharam. Faz uma pausa, está o Brennan Manning no grupo de Alcoólatras Anônimos. Era um grupo radical, um grupo muito forte, que para entrar ele tinha que dar uma permissão para a qualquer momento os seus mentores acionarem qualquer pessoa do seu relacionamento. E naquele dia daquele grupo o assunto era: alguém na sua família já sofreu perda enorme por causa do seu vício? E ele respondeu: não. Mas o mentor não se convenceu com aquele não. Perguntou de novo: Manning, a sua resposta é essa mesmo? Disse: não, ninguém sofreu. E aquele mentor pega o telefone e liga para a esposa dele. Diga, olha, estamos aqui numa sessão com o seu marido e eu fiz a pergunta se alguém na família dele sofreu uma perda terrível por causa do vício dele. E ele respondeu, não. E eu quero perguntar se isso é verdade. E aquela mulher começa a relatar, no dia do aniversário da minha filha, ele promete para minha filha o melhor, o mais lindo par de sapatos. A minha filha saiu de casa com ele, esfuziante, alegre, feliz da vida. Eles vão até o shopping center e dizem: olha, escolha o que você quiser, não precisa olhar o preço. O que você escolher vai ser o seu par de sapato, o presente do seu aniversário. E a filha vai de loja em loja e vai e volta. E finalmente ela encontra o par de sapatos ideal para ela. E ela diz: papai, eu quero esse aqui. E o pai compra. E quando o pai compra, ela abraça e beija e diz: pai, você é o melhor pai do mundo. E havia um brilho nos olhos da sua filha. Ele estava se sentindo o amor dela. Você é o maior e o melhor pai do mundo. Ele coloca a filha no carro e vai para casa. No caminho de casa tinha um bar. Ele disse: filha, eu vou parar aqui no estacionamento, tem um amigo meu nesse bar. 15 minutos eu volto para cá. Chovia muito, ele entra no bar. Meia hora ele não voltou. Uma hora ele não voltou. 3 horas ele não voltou. 5 horas ele não voltou. A chuva fria, deu lugar à neve, o frio intenso, congelou o carro. E depois de muitas horas bebendo naquele bar, enchendo a cara naquele bar, acabando com a própria vida naquele bar, quando ele entra no carro, a filha está congelada no carro. Vai correndo para o hospital, conseguem salvar a filha dele, mas a filha perde as falanges dos dedos de uma mão. O mentor ouve aquela história. Havia lágrimas nos olhos dele. Diz: Manny, você tem que ir embora desse grupo. Porque esse grupo está aberto para quem quer ser honesto, verdadeiro. E quem quer mudar de verdade. E a pergunta é: o que precisa acontecer na sua vida para a ficha cair e você se convencer que precisa ser um homem, uma mulher madura? O que precisa ser sofrido por pessoas que você ama? O que precisa acontecer de terrível para gente valiosa para você? Até você entender que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida. Até você entender o valor que você tem para Deus. Ei, Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus está aqui nesta noite para dizer: eu te amo. Eu posso resgatar você. Eu posso perdoar você, eu posso salvar você, mas uma vez que eu resgate você, uma vez que eu liberte você, uma vez que eu salve você, e uma vez que eu escreva o seu nome no livro da vida e te dê a certeza da vida eterna, você entra num processo de discipulado, de crescimento, de amadurecimento, ouvindo e obedecendo a minha palavra, aprendendo a dizer não para as coisas que não vêm de Deus. Não para as coisas que não vêm de mim, de do Senhor. Aprendendo a pagar o preço do discipulado, a pagar o preço da obediência e a, como Moisés, aprender a dizer não. Não foi qualquer Moisés que encostou naquela água para se abrir. Foi um Moisés marcado por uma maturidade. Um Moisés que cresceu em comunhão com o Senhor. Quando a gente amadurece, Deus tem muitos mares para serem abertos na nossa vida. Só está esperando a gente amadurecer. Deus tem milagres extraordinários para fazer acontecer na sua vida. Só está esperando você amadurecer. E tudo começa com você dando um passo de fé, entregando a sua vida para Cristo. Um passo de fé, se consagrando, se rendendo à autoridade de Cristo. E quando você faz isso, você entra num processo de amadurecimento. E se você amadurece, seu cônjuge amadurece, seus filhos amadurecem, sua família amadurece e Deus faz maravilhas na sua casa. Enfermidades são curadas, veredas são endireitadas, milagres acontecem, porque Deus viu que você está pagando o preço da maturidade. Queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Sabe, eu sei que você ouve uma mensagem como essa e você pensa em 1000 pessoas. Ah, fulano deveria estar aqui. Que pena que Beltrano não está aqui não. Eu queria que você pensasse em você. Até que ponto você tem sido uma pessoa madura? Até que ponto você tem contribuído para a maturidade da sua família? Até que ponto você está pronto para Deus usar você para abrir mares e mares e realizar maravilhas? sem que você se envaideça, sem que o orgulho e a soberba tome conta do seu coração, porque você aprendeu a dizer não. Aprendeu a aceitar a identidade que Deus deu para você. Aprendeu a se circunscrever no prazer que é abençoado por Deus. Aprendeu a viver contente com o que Deus colocou na sua mão. E aprendeu a viver dia a dia, olhando, temendo e adorando aquele que é invisível. Eu quero orar.